5 de Abril, era assassinada a sangue frio Gaspar Castelo Branco, diretor de serviços prisionais. Um atentado contra o Estado. Para quem morreu pela lei, não houve honras. Para as famílias, não houve justiça. Mas para os assassinos, houve o perdão oficial. Tentaram lavar o sangue das calçadas com a tinta das amnistias. A esquerda que hoje exige tribunais de virtude para julgar séculos de história é a mesma que recusa ajoelhar-se perante as vítimas do seu próprio terror. Nós condenamos todo o terrorismo, venha ele de esquerda ou venha ele de direita. E a esquerda condena? Senhor Presidente, sejamos claros. As FP25 foram o braço armado daqueles que nunca perdoaram aos portugueses o facto da Revolução de Abril ter trazido a liberdade e não a ditadura do proletariado. Nunca perdoaram que Abril não fosse Outubro. O terrorismo foi derrotado, mas a esquerda foi cúmplice. Cúmplice no branqueamento, cúmplice na amnistia, cúmplice no silêncio. São fogo na avenida quando a violência vem da direita, silêncio sepulcral quando a violência vem dos seus. Nenhuma condenação, sem mais, sem adversativas. Pior, reabilitaram politicamente os operacionais, colocando-os em listas eleitorais. A mesma mão que acionava detonadores pedia agora o voto dos democratas. Senhor Presidente, podem aprovar as amnistias que quiserem, mas a história não prescreve. Nós não esquecemos o soldado Henrique, não esquecemos o bebê Nuno, não esquecemos o diretor Gaspar. A violência política não se relativiza, não se perdoa, combate-se, derrota-se, pune-se. A democracia portuguesa venceu as FP25, agora venceremos a cobardia moral de quem quis enterrar as vítimas para absolver a sua ideologia.
Muito obrigado. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Não obstante o intuito, que eu acho que não podemos descrever de outra forma, senão provocatório, do debate ou da iniciativa que está na base desse agendamento, eu acho que todas as bancadas têm um dever, e esta Câmara tem um dever, perante todas as vítimas da violência política, da extrema-esquerda, da extrema-direita, de onde quer que ela venha, dos seus familiares e de todos aqueles que investigaram os crimes cometidos em vários momentos e que foram todos eles objeto de repúdio e de condenação, eu acho que todos eles merecem da parte da Câmara que não instrumentalizemos este debate e não os instrumentalizemos para abrir guerras culturais e para dividir aquilo que a democracia portuguesa teve a sabedoria de ser capaz de construir. Eu acho que não deve haver um segundo de dúvida na cabeça de ninguém nesta Câmara quanto ao repúdio da violência como forma de intervenção política desde a restauração da democracia, desde o 25 de Abril de 74, repudiando de todos os campos aqueles que optaram por essa via em detrimento dos outros. E por isso hoje o que temos é uma provocação neste sentido. É seletiva, porque apenas pretende olhar para um dos lados, esquecendo toda a outra violência política praticada contra também quem tentava construir a democracia. É enviesado pela razão que apontei. Quer construir uma guerra cultural para fazer em 2026 ajustes de contas com o passado que os fundadores da democracia tiveram a sabedoria de ser capazes de afastar para que a comunidade política nacional se reconstruísse. Muitos apontam até o facto da democracia portuguesa ter optado por não julgar os responsáveis do antigo regime, por ter sido leniente em excesso com aqueles que de facto praticaram crimes em nome do Estado em vários pontos do mundo, não só no território nacional, como nos antigos territórios ultramarinos. E a generosidade da democracia portuguesa, a generosidade que permite o uso da palavra neste mesmo debate, a quem beneficiou dessa generosidade, deveria levar-nos a ponderar o que temos como dever perante a história e perante os nossos concidadãos no dia de hoje. Há várias formas de encarar o passado. Há Estados que julgaram os crimes das suas ditaduras, há Estados que construíram comissões de reconciliação, de justiça de verdade, para confrontar os algozes com os torturados do passado, e alguns que tomaram o caminho que este país também tomou, que foi o de não abrir feridas e seguir em frente. É discutível esta opção, mas foi uma opção que deu paz e estabilidade política, sem violência no essencial, durante 50 anos. As decisões em Portugal, no Portugal democrático, decidiram-se pelo voto e nas urnas, e aqueles que optaram pela violência foram ostracizados por todos, restaurando-se a capacidade da nossa democracia superar estes problemas. Neste contexto, o LIVRE e o Bloco de Esquerda apresentam dois projetos de lei, ou projeto de resolução e projeto de lei, bem intencionados, cujo objetivo é não ser sectário nem seletivo com a violência política, vem ela da esquerda ou da direita, valorizando a investigação e olhando para o papel que a memória deve ter na construção das nossas sociedades.
Contudo, da nossa perspectiva, parece-nos que cai na armadilha da iniciativa que o Chega lhes lançou. Precisamente porque este caminho vai necessariamente levar à divisão, à polarização, à abertura de feridas e ao alimentar de extremismos que, com sabedoria, a democracia foi capaz de evitar. A pergunta que devemos fazer é: 50 anos é tempo suficiente para não recearmos abrir os documentos? Não sei. E na dúvida, perante as intenções declaradas de querer abrir uma guerra cultural, perante um momento de radicalização e de extremismo e de vontade de voltar a cavalgar estes temas, eu acho que não devemos fazer este exercício de viajar no tempo para fazer mal agora, em 2026, o que fizemos bem em 76, nos anos 80, nos anos 90. E, portanto, a razão, a primeira, pelas quais não acompanhamos os projetos é esta mesma: eles não são úteis à democracia em 2026. Mas mais do que isto, elas também oferecem problemas jurídicos. Isto também são diplomas que temos em cima da mesa. E a criação de uma estrutura administrativa ad hoc, com competência técnica, para todos os casos, passando por cima sobre legislação que já existe na nossa ordem jurídica para estes temas, não nos parece uma boa solução. Desde logo que há regras sobre desclassificação de documentos. E, de facto, muitas das intervenções bem demonstram, não sabemos até que ponto é que eles podem ou não ser desclassificados. Porque não nos cabe a nós saber se devem ou não ser classificados. Há regras sobre classificação de documentos, há regras sobre desclassificação de documentos, e mais do que isso, há regras sobre credenciação das pessoas que podem manusear documentação classificada, que é, aliás, um dos problemas do projeto que o Bloco nos apresenta. Criar uma comissão ad hoc sem ter a garantia de que as pessoas que vão avaliar documentos sensíveis da perspectiva da segurança interna e externa do Estado, para ter a certeza que o podem fazer, pelo menos esse elemento também devia constar da iniciativa. Não atende ao regime das matérias classificadas no seu todo, apenas aponta parcialmente para alguns, e não cria, na verdade, critérios novos para a desclassificação. O que lá se encontra são os critérios que hoje vigoram na nossa ordem jurídica, no regime do Segredo de Estado, das matérias classificadas e de todos os outros, e que são aqueles que o decisor que vai ter que desclassificar teria ou não que aplicar. De facto, precisamos de um remédio geral em algumas matérias. O regime das matérias classificadas é antigo, precisa de uma revisão ampla. A matéria dos arquivos e do acesso aos arquivos para a investigação histórica precisa de uma revisitação, até por causa do RGPD. Se calhar concentremos nesse debate geral para a necessidade de lidarmos com a história e não abramos feridas desnecessariamente e sem nenhuma vantagem para o presente. Pode isto dificultar o trabalho historiográfico? Sim, é inegável. É este um preço que devemos, se calhar, pagar por mais alguns anos e num momento de extremismo significativo? Penso que a resposta volta a ser que sim. Se calhar é um sacrifício que a democracia vai voltar a ter que pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, mas terá que esclarecer numa outra plataforma. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Chega, para o primeiro, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com toda a calma e com toda a tranquilidade, disse mais ou menos que quem cria a violência foi por todos ostracizado. Não sei se terá sido por todos, desde logo, porque foi o Presidente da República, Mário Soares, que em 91 fez o que fez, e nós sabemos o que é que fez. E depois, se isso não bastasse, em 1996, julgo eu, se não estou em erro, acho que não, houve uma amnistia parlamentar para respaldar aquela que tinha sido uma errada decisão do então Presidente da República Socialista, Mário Soares. Devo dizer, porque apontei, amnistia parlamentar essa, viabilizada com os votos do Partido Socialista, mas já agora daqueles que dizem que o fim da União Soviética foi uma tragédia, e do Partido Ecologista, os Verdes. É bom lembrar, Sr. Deputado, que esta amnistia caiu que nem ginjas a um daqueles que, para mim, é dos maiores terroristas desta pátria, chamado Hotel Saraiva de Carvalho. Acontece, Sr. Deputado, que enquanto noutras latitudes do mundo os terroristas são condenados, em Portugal são alvo de condecoração. Coloca-se-lhes uma coisinha na lapela, belos préstimos que fizeste a este país. Julgo que também estamos conversados sobre a pertinência da sua intervenção e aquilo que quis também disfarçar, Sr. Deputado. Mas termino com uma palavra para o Bloco de Esquerda, para dizer o seguinte: Sr. Deputado Fabián Figueiredo, estamos completamente de acordo com a desclassificação dos documentos e eu hoje quero contribuir para essa desclassificação ajudando o meu país. E, portanto, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, queria-lhe deixar um documento desclassificado por mim e que pode servir de mote e de início a esse trabalho que o Bloco de Esquerda quer fazer. É nada mais, nada menos que um documento com os nomes e as caras dos ex-FP25, que o Bloco de Esquerda teve a alegria de incluir nas várias listas que foi apresentando. É um bom trabalho, pode começar por aqui, Sr. Deputado. Mas ainda, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque foi o Partido Socialista que amnistiou e perdoou este gangue de terroristas e criminosos, Sr. Deputado, não venha com falinhas mansas. Aquilo que os senhores amnistiaram foi este terror, Sr. Deputado. Tenham vergonha.
Obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, também, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é uma questão muito direta, portanto dispensa uma resposta juridicamente prolixa. Se é verdade que todos ostracizamos os ex-operacionais das FP25, porquê é que eles fizeram parte das listas do Partido Socialista, ainda há 5 anos, para a Câmara Municipal de Setúbal? Aliás, eu esqueci-me de mencionar, PJ Álvaro Militão, esqueci-me de mencionar. Ou então, o Bloco de Esquerda, porquê é que se colocaram nas listas também? Se houve essa ostracização, porquê é que estavam nas vossas listas? É fácil, Sr. Deputado. É porque a ostracização não foi de todos, de facto. Houve quem calasse e consentisse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, para uma intervenção, se faz favor. Sr. Deputado Filipe Sousa, faz favor. Deputado. Sr. Deputado, comece a falar que se talvez... Vá para mim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A democracia não tem medo da verdade. Quem tem medo da verdade é quem prefere o silêncio, o apagamento e a conveniência histórica. Portugal ainda tem demasiadas páginas da sua história escondidas em arquivos dispersos, destruídos ou inacessíveis. E isso aplica-se a toda a violência política, venha ela da ditadura, da extrema-direita, da extrema-esquerda ou até mesmo de organismos do próprio Estado. Não pode haver memória seletiva, não pode haver vítimas de primeira e vítimas de segunda. A democracia honra-se quando olha para o seu passado com coragem, transparência e sentido de justiça. Abrir arquivos, preservar documentação e garantir acesso público não é reabrir feridas, é impedir que o esquecimento apague responsabilidades e ensinamentos históricos. Porque um país que não conhece plenamente a sua história fica mais vulnerável à manipulação, ao extremismo e ao revisionismo. Por isso, tudo o que contribui para mais verdade, mais transparência e mais memória democrática merece ser encarado com seriedade por esta Assembleia. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, também, para intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quem passa o átrio da Faculdade de Direito em Lisboa e vê os nomes de Ribeiro dos Santos ou de Alexandrino de Sousa, percebe bem que a violência política nos seus extremos não conhece limites e com isso perdemos vidas e, acima de tudo, perde a democracia. Só que o debate que o Chega hoje aqui nos quis trazer não é de todo um debate sobre a história de um período pós-revolucionário após o 25 de Abril. O objetivo é muito claro, é colocar portugueses uns contra os outros, é colocar a esquerda contra a direita. Não é tão pouco fazer um revisionismo também sobre aquilo que a ditadura e o fascismo nos trazia, porque com o fascismo o Chega lida muito bem, aliás, com o seu saudosismo salazarento a que já nos habituou. Mas, senhoras e senhores deputados, porque valorizamos aquelas que são as iniciativas, quer do Bloco, quer do LIVRE, que o PAN acompanhará, há de facto uma violência política, tanto da esquerda como da direita, e que o Chega nega essa existência, que nos parece que é importante retratarmos, até porque não nos podemos esquecer que o negacionismo vai ao ponto de negar organizações terroristas que eram contra a liberdade de um povo e que com isso querem reescrever uma história, em particular do que nos libertou do fascismo, que o PAN não compactuará e por isso mesmo irá votar contra esta iniciativa.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. António Rodrigues, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A questão primeira que há que falar relativamente a este assunto, e é bom que partamos dessa premissa, é que tanto condenamos o terrorismo praticado pela extrema-esquerda como pela extrema-direita. Lamentamos as mortes, quer as que tenham dos resultados da extrema-esquerda como da extrema-direita. E a segunda questão, ou segunda premissa, se quisermos, que parte destas é porquê é que estamos a discutir isto hoje? Porquê é que estamos a discutir isto agora? Porque parece que alguns querem fazer contas com a história porque não estão satisfeitos com aquilo que aconteceu. Nós não estamos satisfeitos, mas temos a noção daquilo que aconteceu. Mas aquilo que está em discussão é verdadeiramente uma questão de Estado. estamos disponíveis para pôr em causa o Estado naquilo que é mais sagrado, naquilo que é o segredo de Estado, naquilo que nós nos importamos no Parlamento, naquilo que é feito